Rádio UFSCar Notícias.
Substância produzida por larvas de mosca pode curar feridas crônicas.
O UFSCar promove encontro para reflexão sobre temas relacionados à saúde da população negra e à formação de profissionais da área.
Universidade também desenvolve grupo de estudos sobre redução de danos.
São Carlos sedia encontro da Associação Brasileira de Educação Musical.
Sessão Astronomia aborda engenharia planetária. Será possível implantar um ecossistema terrestre em outro mundo?
E a Rússia 2018, neste fim de semana, teremos um novo campeão mundial no futebol.
Isso e mais, agora, aqui na 95,3 FM.
Começa agora, Rádio UFSCar Notícias.
Olá, muito boa tarde para você que escuta diferente, escuta a Rádio UFSCar. Eu sou Eduardo Sotomayor.
E eu sou a Vanessa Torres. Agora são 4 horas e 16 minutos desta sexta-feira, dia 13 de julho.
Nós começamos essa edição do Rádio UFSCar Notícias falando sobre saúde. Pois uma forma antiga de tratamento que havia sido descartada com a chegada dos antibióticos está sendo reabilitada agora em alguns hospitais dos Estados Unidos, da Europa e da América Latina, inclusive aqui no Brasil. É a larvoterapia. Já ouviu falar?
É isso mesmo que você está pensando. São utilizadas larvas de mosca para remover o tecido necrosado de feridas, eliminar as bactérias da lesão e promover o crescimento de tecido sadio. O tratamento tem se mostrado bastante eficiente na cura de feridas recalcitrantes.
Para quem não sabe, uma ferida comum pode cicatrizar num tempo relativamente curto. O processo envolve, a grosso modo, 3 etapas, que é a inflamação, a proliferação e a regeneração do tecido. Mas existem também as feridas crônicas, que são aquelas que permanecem no estado inflamatório e passado mais de 6 meses, elas ainda não cicatrizaram. É o caso das úlceras provocadas por leishmaniose, por exemplo, ou de feridas de pé de pessoas diabéticas, que muitas vezes acabam resultando até em amputação.
Para este tratamento, as moscas são criadas em laboratório e colocam seus ovos sobre material orgânico. As larvas estéreis são colocadas no interior das feridas, onde permanecem por 24 a 48 horas. Utilizam-se uma média de 20 larvas por centímetro quadrado. A ferida é coberta durante o procedimento e lavada depois da retirada das larvas. Dependendo do caso, uma única aplicação é suficiente.
A pesquisadora colombiana André Dias Roa explica que as larvas se alimentam apenas da parte necrosada da ferida. A cientista atualmente está estudando esse assunto de 2 maneiras. Por um lado, ela está implementando essa prática da larvoterapia aqui no Brasil e, por outro, ela quer transformar a substância que as larvas usam em remédio.
A ideia é utilizar a substância como princípio ativo de um medicamento. Por ser uma molécula relativamente pequena, ela pode ser sintetizada em laboratório de forma totalmente artificial ou ser produzida por engenharia genética, introduzindo-se a bases de DNA, explicou Andrea. E recentemente ela visitou nos Estados Unidos o laboratório Ronald Sherman, considerado o pai da larvoterapia moderna.
Bom, tirando essa parte que a larvoterapia pode provocar uma certa repugnância na gente, porque nos é muito estranho, o procedimento em si não é mais incômodo do que a própria ferida, viu? Geralmente as feridas coçam, doem ou até produzem secreção. Inclusive, no caso da úlcera de pé diabético, a terapia larval sozinha pode promover a reversão total do quadro.
E no mês de agosto, dos dias 22 a 24, acontece o segundo encontro sobre avaliação em educação e saúde no campo das relações raciais, no campus Sorocaba da UFSCar. O objetivo do evento é identificar e articular conhecimentos e experiências de implementação do eixo de formação e educação permanente em saúde da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra.
Haverá debate com especialistas da área sobre projetos pedagógicos, pedagógicos, currículos e também planos de ensino dos cursos da área da saúde, especialmente os de medicina e enfermagem. Racismo, saúde e formação de profissionais dessa área, claro, vão ser o tema das atividades. Também vai ter apresentação de pesquisas, inclusive até hoje, dia 13, você que estiver interessado em apresentar pesquisas no encontro, pode se inscrever.
A programação do segundo encontro sobre avaliação em educação e saúde no campo das relações raciais ainda conta com uma conferência da professora Petronília Beatriz Gonçalves e Silva, docente emérita da UFSCar, que vai falar sobre racismo e educação, repensando o currículo.
Bom, entre os resultados que são esperados após esse encontro estão um mapeamento das instituições de ensino superior que têm desenvolvido propostas aí relacionadas à implantação da política. Também pretende-se elaborar orientações e algumas ações para incluir temas importantes nos cursos da área da saúde voltados à população negra. Os pesquisadores também querem identificar metodologias inovadoras para a formação de profissionais da saúde e subsídios à constituição de uma rede articulada de profissionais que possam atuar nessa formação, como a gente disse, com foco em saúde na população negra.
A programação completa e mais informações podem ser conferidas no site do evento, que é o www.simpoetnicoracial.faiofiscar.com.
Ainda sobre saúde, tendo em vista que a informação é uma importante ferramenta para reduzir os danos nessa área, um grupo de alunos aqui da UFSCar, em parceria com pesquisadores da USP, tem promovido palestras e rodas de conversa com a Rede de Atenção Psicossocial. Essas atividades abordam substâncias psicoativas no contexto universitário, saúde mental, infecções sexualmente transmissíveis e também as políticas públicas referentes a essas questões.
A estudante Juliana Mazota, aluna de graduação em psicologia da UFSCar e integrante do projeto, explica que redução de danos se refere a políticas, programas e práticas que visam, primeiramente, diminuir as consequências adversas para a saúde, sociais e econômicas do uso de drogas lícitas e ilícitas, sem necessariamente reduzir o seu consumo.
É isso mesmo. Segundo alguns especialistas dessa área, a abordagem da redução de danos, ela beneficia as pessoas que usam drogas, mas também os seus familiares e toda a comunidade ao redor. Nessa perspectiva, ela é pautada na produção de autonomia do paciente. Isso por meio da superação de uma visão moralista e proibicionista do tratamento comum aqui no Brasil.
Ouça o que diz a Juliana, abre aspas. Essa prática prevê a construção de estratégias e ações de redução de danos que incluem informação, educação e aconselhamento com o objetivo de estimular a adoção de comportamento mais seguros no consumo de substâncias que possam causar dependência e nas práticas sexuais dos usuários de drogas e seus parceiros. Todas as ações devem respeitar o contexto, história de vida e subjetividade de cada pessoa, excluindo-se quaisquer moralismos ou julgamentos preconceituosos que prejudicam a promoção da saúde, descreveu ela.
Além disso, a redução de danos não entende a abstinência como uma ferramenta necessária, mas compreende ela como uma possibilidade, caso assim seja desejado pelo paciente. A estudante da UFSCar destaca, abre aspas, daí a ideia de que a abstinência e qualquer outro recurso para um projeto terapêutico ou para uma política pública devem estar em alinhamento com o desejo de quem é cuidado, disse ela.
O próximo encontro do grupo será no dia 15 de agosto com o tema O que é redução de danos? Às 19 horas no campus São Carlos da UFSCar. As inscrições devem ser feitas pelo site, que é o www.rdsaocarlos.wixsite.com/grupo-de-estudos, onde também é possível obter mais informações sobre as atividades. Participe!
16 horas mais 24 minutos, vamos falar agora sobre educação, pois a Prefeitura aqui de São Carlos está encerrando hoje a segunda semana de formação dos servidores. Participaram serventes, merendeiras, auxiliares administrativos, agentes educacionais e também profissionais que trabalham com serviços gerais.
Foi uma semana de debates, discussões e construção de conhecimento sobre temáticas que se referem diretamente à infância e ao exercício do trabalho dos educadores das escolas municipais e conveniadas. Parabéns pela iniciativa.
Até o dia 15 de julho está aberto o período de submissão de trabalhos para o 11º Encontro Regional Sudeste da Associação Brasileira de Educação Musical, a ABEM, que neste ano acontece aqui na UFSCar, de 18 a 20 de outubro.
Com o tema Educação Musical em Tempos de Crise, Percepções, Impactos e Enfrentamento, o evento convida pesquisadores, professores, profissionais e estudantes da área de educação musical para submeterem propostas de trabalhos sobre o tema, frutos de pesquisa ou de relatos de experiência que poderão ser apresentados em forma de pôster, comunicação ou simpósio.
As normas para a estruturação dos textos, bem como demais informações sobre a submissão e a programação completa do evento, já estão disponíveis no site do encontro. Anote aí, é www.abemeducaçãomusical.com.br.
Vamos mudar de assunto agora, pois cada vez mais empresas, universidades e institutos de pesquisa estão atentos à importância de indicadores de produção para serem usados como instrumentos de avaliação e assim colaborar com a gestão de estratégias. Há diversas técnicas especializadas neste tipo de análise. A bibliometria, que levanta dados por meio de ferramentas automatizadas e mostra o melhor caminho para a tomada de decisões, tem sido gradativamente mais valorizada.
É isso mesmo, e para capacitar bibliotecários e outros profissionais da informação, a UFSCar oferece de 6 de agosto a 4 de novembro o curso interdisciplinar à distância de bibliometria e indicadores científicos, com atividades teóricas, práticas e também simulação de situações reais. O curso ensina a consultar base de dados, coletar as informações e elaborar os indicadores.
Com professores da UFSCar e também outros especialistas renomados do setor empresarial, o material didático é composto por videoaulas, tutoriais, textos e apresentações. Tutores também estarão disponíveis para acompanhar os participantes por meio de um fórum de comunicação.
Daniel Giacometti Amaral, que é diretor da Nanobusiness Informação e Inovação e ex-aluno do curso, conta que teve a sua primeira experiência com educação à distância por meio dessa formação. E ouça só o que ele disse, abre aspas, a metodologia proposta e a estrutura do programa facilitam muito o ensino, permitindo conciliar o estudo com minha rotina de trabalho. Em poucas semanas no curso, eu já consegui aplicar diversos aprendizados. O conteúdo de qualidade e a interação direta e constante com os professores permitiram uma experiência muito mais construtiva, relatou ele.
As inscrições para o curso interdisciplinar à distância de bibliometria e indicadores científicos da UFSCar estão abertas. Os interessados podem se inscrever pelo site, que é o www.bibliometria-7.faiufscar.com, no qual há mais informações até o dia 20 de julho e tem desconto.
É importante ressaltar que podem participar profissionais formados ou estudantes de áreas como gestão da informação e do conhecimento, você que trabalha também com inteligência competitiva, pesquisa, desenvolvimento e inovação, enfim, além daqueles que, claro, atuam em agências de fomento ou ainda em centros de pesquisa.
O curso é oferecido pelo Centro de Educação à Distância do Núcleo de Informação Tecnológica, UNIT, do Departamento de Engenharia de Materiais da UFSCar, que é referência nacional em inteligência competitiva e prospecção tecnológica, com experiência de mais de 20 anos de atuação entre os meios acadêmicos e empresarial. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone 16-3351-8551.
16 horas mais 29 minutos aqui na 95,3 FM. Vamos agora a alguns destaques deste fim de semana, porque amanhã o Observatório da USP realiza mais uma sessão astronomia. E dessa vez o tema é a Terra Formação, criando mundos habitáveis.
O palestrante será Isaac de Oliveira Machado, da equipe do Observatório, que vai falar sobre engenharia planetária. Será possível implantar um ecossistema terrestre em outro planeta? Diante da dificuldade de se encontrar planetas habitáveis passíveis de serem colonizados em tempo hábil, essa ideia tem sido muito discutida, apesar de utópica para a nossa atual tecnologia.
A sessão Astronomia começa amanhã, dia 14, às 9 da noite, ali no Observatório da USP, que está na área 1 do campus aqui em São Carlos. O acesso para pedestres é próximo à esquina da Avenida Doutor Carlos Botelho com a Rua Visconde de Inhaúma. É de graça. Participe!
Vamos falar agora de Copa do Mundo de Futebol Rússia 2018, pois neste fim de semana acontece a final do Mundial e também a disputa do terceiro lugar. E a derrota para a Croácia na semifinal do torneio, na prorrogação, vai ficar um bom tempo na cabeça da seleção da Inglaterra, viu?
Mas esse desânimo precisa ser deixado de lado rapidamente, porque nesse sábado amanhã tem o confronto contra a Bélgica em São Petersburgo, que vai definir o terceiro colocado no Mundial.
Em entrevista coletiva, o técnico Gareth Southgate admitiu que foram dias difíceis emocionalmente. Após a semifinal contra a Croácia, confirmou que haverá mudanças contra a Bélgica e revelou um desejo de dar o troco pela derrota sofrida ainda na fase de grupos.
Ouça o que ele disse, abre aspas. Nós ainda não fechamos o time, isso só ficará claro no sábado. Todo mundo quer jogar, todos treinaram, mas nem é sempre uma boa decisão jogar sem a energia correta. Temos que ver quem vai entregar a melhor performance. Não vai ser o mesmo time que começou antes, mas queremos fazer o mínimo de mudanças possíveis. Uma ou duas lesões, uma ou duas necessidades. Vamos ver. Estamos muito motivados para ter uma grande performance e conquistar uma medalha, algo que só outro time da Inglaterra conquistou ao longo da história, foi o que afirmou o técnico.
O Gareth Southgate disse que não saber até onde vai o potencial desta geração da Inglaterra, que alcançou uma semifinal de Copa do Mundo depois de 28 anos, mesmo com um grupo muito jovem e inexperiente. Apesar da qualidade individual da Bélgica e a derrota por 1 a 0 na fase de grupos, o treinador ressaltou que não tem medo de qualquer adversário da Copa.
Abre aspas, queremos melhorar a cada jogo, a cada torneio. As expectativas eram baixas, a pressão não era grande, mas mesmo assim ela existia. Para passar de fase, para ganhar nos pênaltis, para chegar na final. Nós subimos as expectativas e não vejo problema nisso. Aumentamos a alegria dos jogadores de defender a Inglaterra. Eles têm agora uma conexão com o país, com a torcida, disse o treinador.
A campanha do time inglês até as semifinais da Copa do Mundo ficou marcada pela grande festa da torcida na Inglaterra, que antes desconfiada, abraçou a equipe e criou um clima de união no país. O apoio da torcida foi imenso.
Southgate disse, abre aspas, o país se uniu pelo futebol e isso talvez seja mais importante do que a nossa performance. Nós representamos todo o país e o sentimento que temos é de orgulho. Esperamos que esse clima carinhoso continue nos próximos jogos da seleção, depois da Copa do Mundo. Estamos orgulhosos, mas ainda não vencemos, lembrou o professor.
O jogo contra a Bélgica acontece amanhã e no domingo, no meio-dia, tem a final da Copa com transmissão aqui pela Rádio Fiscar a partir das 11h30 da manhã no horário de Brasília, Croácia e França. Quem será o novo campeão mundial de futebol? Depois do jogo, entra no ar o programa Prorrogação com a equipe de esportes da 95,3 FM, analisando os melhores e os piores momentos do jogo. Não perca!
16 horas mais 34 minutos, a gente vai se encaminhando para o final dessa edição do Rádio Fiscar Notícias. Bom, vamos terminar com uma dica de leitura, né? Faz tempo que a gente não termina o jornal assim, porque ontem foi lançado pela Edufiscar, a editora da UFSCar, o livro Descontrolada, uma etnografia dos problemas de pressão, de autoria de Soraya Fleischer.
A obra narra a história de moradoras de uma comunidade que sofrem com problemas de pressão e os dilemas diários de quem vive com ele. A autora dá voz àquelas mulheres, Dona Filomena, Dona Anunciação, Dona Mônica e outras, que têm a experiência vivida, a autoridade moral para opinar e muitas histórias para contar. São corpos femininos, negros, nordestinos e excluídos, escreveu no prefácio da obra Marilyn Nations, professora da Universidade de Fortaleza.
Para os profissionais de saúde, o livro contextualiza casos clínicos de hipertensão nos seus sentidos e significados dos pacientes dessa comunidade. O texto ainda amplia a noção de controle da pressão descontrolada entre mulheres fragilizadas e aponta as violências estruturais que acabam dificultando uma resolução do problema numa maneira eficiente e empática. Muito legal. Mais informações sobre a obra podem ser obtidas no site dofiscar.com.br. Às 16 horas e 35 minutos, o Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado, ouvindo a 95,3 FM. Uma boa tarde para você.
Uma boa tarde. Lembrando, hoje, dia 13 de julho, é dia do rock. Se você quer ouvir o melhor do rock, não perca hoje às 18h, programa Hora Extra Especial Dia do Rock. Vai ter Elvis Presley, Chuck Berry, ZZ Top, Sex Pistols, Ramones e muito mais. Às 18h, programa Hora Extra aqui na programação da 95,3 FM. Uma boa tarde para você e até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.